Olá, eu me chamo Rafael Simões e serei o seu barman aqui do nosso Happy Hour, entregando as melhores shots de conteúdo e notícias sobre SEO. O SEO Happy Hour vai ser um programa semanal onde cobriremos as principais notícias do mercado de SEO para você e também daremos dicas e opiniões de SEO sobre como melhorar o seu conteúdo e o seu site. No programa de hoje, falaremos sobre novidades dos relatórios do Google Search Console, atualizações na documentação do Google sobre conteúdo útil, o novo crawler do Google chamado Google Other, informações de envio e devolução de produtos através de dados estruturados e também os benefícios do conteúdo Evergreen. Bora lá? Para começar, então, vamos começar com uma notícia triste para todo mundo que trabalha com SEO. Descer logo a cachaça ardida e depois ficamos só no chopinho gelado. E a tristeza do dia é que o Google está descontinuando a ferramenta de testes Mobile Friendly e os relatórios Page Experience e Usabilidade Móvel do Google Search Console. Essa mudança faz parte dos esforços da companhia para simplificar e consolidar as ferramentas e os relatórios disponíveis no Google Search Console. Pelo menos é o que eles dizem, né? Aqui na equipe, a galera ficou bem triste com essa notícia, pois esses relatórios e ferramentas fazem parte do nosso dia a dia de trabalho, assim como de muitos que trabalham com SEO. Porém, de acordo com Dani Sullivan, porta-voz do Google, as informações fornecidas por esses relatórios ainda existirão dentro de outros relatórios no Google Search Console, que fornecerão informações detalhadas sobre a experiência do usuário em relação às páginas de um site, como a presença de conteúdo não seguro e também sobre os Core Web Vitals. Quanto ao Mobile Friendly, Dani Sullivan deu a entender que a ferramenta está defasada. Ele disse que apesar de ser uma parte importante da orientação de experiência na página, o Mobile Friendly foi lançado há quase 10 anos, e muitos outros recursos robustos para avaliar a usabilidade móvel surgiram desde então, como por exemplo o Google Lighthouse, que não só disse a sua página funciona da forma correta no celular, mas também te dá insights de como melhorar caso você não esteja lá. E vamos para o próximo tema, que também tem a ver com o Google. Eles recentemente atualizaram suas diretrizes para conteúdo útil e experiência na página, a fim de ajudar os profissionais da área a criar conteúdo de qualidade que atenda a necessidade das pessoas e proporcione uma experiência agradável a quem visita o seu site. Uma das adições feitas no documento foi, abre aspas, forneça uma ótima experiência na página. Os sistemas de classificação principais do Google buscam recompensar o conteúdo que oferece uma boa experiência, fecha aspas. Isso quer dizer que se você tem um site e quer ter sucesso no Google, em SEO, não deve focar apenas em um ou dois aspectos da experiência da página. Ao invés disso, você precisa oferecer uma ótima experiência na página em muitos aspectos. Então, como especialista, eu sugiro que você olhe muito para a velocidade de carregamento da sua página, esse é um fator crucial para que ela funcione bem dentro da sua estratégia de SEO, que você olhe como a sua página está sendo renderizada para ver se de fato as informações que estão mais no topo da página, elas de fato aparecem antes das informações que estão mais para baixo, e que você também revise o teu conteúdo para garantir que, embora você tenha um site tecnicamente ok, o seu conteúdo também agrada o público que você quer atingir. Se você não conseguir casar todos esses pontos, e o seu concorrente sim, muito provavelmente ele vai te passar nos resultados de busca do Google. A segunda adição foi, abre aspas, embora o EEAT em si não seja um fator de classificação específico, usar uma combinação de fatores que possam identificar conteúdo com bom EEAT é útil, fecha aspas. Para quem não sabe, a sigla EEAT representa experiência, especialização, autoridade e confiança. Esses são critérios usados pelo Google para avaliar a qualidade de um conteúdo online, especialmente em tópicos sensíveis. O Google diz que seus sistemas atribuem ainda mais peso a conteúdos que estão alinhados com um forte EEAT, para tópicos que podem ter um impacto significativo na saúde, estabilidade financeira, segurança ou bem-estar das pessoas. Os famosos sites Your Money, Your Life. E aí, o que você achou das adições? Elas fazem sentido ou são mais do mesmo? E tem mais novidades do Google vindo por aí. Recentemente, ele também lançou um novo crawler chamado Google Other. Descrito como um rastreador genérico, o Google Other pode ser usado por várias equipes de produtos do Google para coletar conteúdos publicamente acessível de sites. O papel do Google Other é desafogar o Google Bot, que hoje, além de crawlear a internet para fins de indexação, ele também olha para outros aspectos. Pelo que eu entendi na matéria, agora esse tal de Google Order vai assumir algumas funções que o Google Bot atualmente tem, para que o Google Bot possa fazer o que ele faz melhor, mais vezes, com mais constância. Além disso, você não precisa se preocupar com o Google Order, porque ele opera dentro da mesma estrutura do atual Google Bot. Ou seja, se o teu site já está preparado para receber o Google Bot, muito provavelmente você não vai ter nenhum problema quando o Google Order começar a circular por aí. Mas, entretanto, tem umas formas de você checar como que está a saúde do rastreamento do seu site. Para isso, a gente separou aqui 4 dicas para vocês. A primeira delas é para você analisar regularmente os logs do servidor para identificar solicitações feitas pelo novo robô. Isso te ajudará a entender com que frequência ele rastreia o seu site e quais páginas ele está visitando. Além disso, certifique-se de que seu arquivo robots.txt esteja atualizado para garantir que o Google Bot e o Google Order vai conseguir navegar pelo seu site de forma efetiva. Caso ele esteja indo para algum lugar que não deveria, você também pode usar esse mesmo arquivo para bloquear rotas específicas do teu site. Número 3. Fique de olho nas estatísticas de rastreamento dentro do Google Search Console para observar possíveis mudanças na frequência de rastreamento, no seu crawl budget e o número de páginas indexadas desde que o Google Order começou a circular. E por último, monitore regularmente as métricas de desempenho do seu site, como tempo de carregamento, taxa de rejeição, engajamento do usuário, para identificar correlações potenciais com as atividades de rastreamento do Google Order. Isso ajudará a detectar se o novo rastreador está causando problemas inesperados no seu site ou não. Achou que o Google tinha parado por aí? Pois não, parou não. Essa empresa é igual cerveja IPA, desce amarga, mas a gente gosta. E essa novidade é bem legal, na verdade. Agora será possível que os comerciantes exibam informações detalhadas de envio e devolução diretamente nos snippets de resultado de pesquisa, o que pode ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre suas compras. A atualização visa melhorar a experiência do usuário, mostrando informações relevantes e transparentes sobre políticas de envio e devolução de produtos, diretamente nos resultados de pesquisa do Google. Então, quando alguém pesquisar por um produto que a sua empresa vende, já poderá ver logo nos resultados de pesquisa as informações de qual é o preço do frete e, caso ela precise devolver o produto, qual o prazo que ela tem para isso. Para usar essas funcionalidades, é necessário adicionar as informações usando marcações de dados estruturados, assim como é feito já para marcar os produtos. Se você já envia suas informações de produtos para o Google e para o Google Merchant Center, você pode usar as mesmas informações de envio. Além disso, você pode usar o Google Search Console para monitorar e corrigir as informações de envio e devolução dos seus produtos que estão com problema. Quando os produtos não possuem essas informações, ou se elas foram adicionadas incorretamente, você receberá avisos no relatório de listagens de comerciantes e também por notificações via e-mail. E antes de terminar o nosso Happy Hour, eu quero falar sobre um assunto que é essencial para sua estratégia de SEO. Esse assunto é o Evergreen Content. Evergreen Content é um conteúdo online atemporal e relevante ao longo do tempo. Ele mantém o seu valor mesmo depois de ter sido publicado por um longo período, em contraste com conteúdo sazonal ou factual, que perde relevância após um período de tempo relativamente curto. Há diversos benefícios em usar conteúdos Evergreen na sua estratégia de SEO. Aqui estão alguns deles. Em primeiro lugar, tráfego constante. O conteúdo Evergreen é capaz de atrair tráfego constantemente, uma vez que é sempre relevante. Ele pode continuar a gerar visitas e engajamento mesmo após meses ou anos da sua publicação inicial, o que pode contribuir para um aumento constante no tráfego orgânico do site. Além disso, ele melhora a autoridade e credibilidade do seu site, porque tendo um conteúdo Evergreen de alta qualidade, ajuda você a estabelecer autoridade. Quando as pessoas encontram informações valiosas e confiáveis em seu conteúdo, eles são mais propensos a considerar a sua marca como uma fonte confiável de informação, o que pode ajudar na construção de uma reputação online positiva. Além disso, como esses conteúdos eles costumam ter um longo tempo de vida, eles costumam receber mais backlinks do que conteúdos normais e também compartilhamentos. Além disso, uma estratégia de conteúdo Evergreen pode te ajudar a reduzir os esforços na criação de conteúdo, porque quando você cria um conteúdo desse tipo, ele reduz a pressão para criar constantemente novos conteúdos para o seu site. Isso pode te ajudar a otimizar recursos e tempo, uma vez que o conteúdo pode continuar a atrair tráfego e engajamento mesmo sem atualizações constantes. E por último, acho que o que torna esse conteúdo tão atrativo é sua relevância a longo prazo. Diferente do conteúdo sazonal ou datado, que pode perder relevância em poucos dias ou meses, esse tipo de conteúdo ele continua relevante a longo prazo. Então ele vai estar sempre trazendo novas pessoas para o seu site. E aí, você trabalha com conteúdo evergreen dentro da sua estratégia de SEO? E estamos chegando ao fim do nosso primeiro SEO Happy Hour. Um brinde a você que ficou até o final aqui comigo. Para mim foi uma experiência bem desafiadora fazer esse podcast, mas bem gostosa, e eu espero que vocês tenham gostado dela também. Se você precisar de ajuda com SEO, nós da SEO Happy Hour somos especialistas em ajudar empresas a melhorar os seus resultados online. Trabalhamos com estratégias de SEO, auditorias técnicas, melhorias de conteúdo, migração de sites, recuperação de sites que perderam tração após algum tipo de update ou movimentação do Google. Então, se você precisa de ajuda com qualquer assunto relacionado a SEO, entre em contato com a gente e vamos te contar como podemos te ajudar. Por fim, todos os links relacionados ao que conversamos nesse episódio estão na descrição. Assim como os links para assinar a nossa newsletter, que a gente manda semanalmente, e também do nosso blog. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Happy Hour. Não esqueçam de se inscrever. Obrigado!